Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo, neste domingo, a 10 de novembro de 2024. Convosco está Ana Guedes, na apresentação. Na produção está o Jaime Faria. Pode escutar-nos em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Pode também ouvir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pichiguiti, com a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanouca, Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, com o Lero Band. E na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a rádio parceira da Voz da América, é Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos falar de saúde em Angola, onde o governo quer o setor privado a comparticipar nos gastos com a saúde. Depois, vamos continuar a falar de saúde, mas desta vez é com a doutora Graça Massinha, na rubrica de saúde. Eu vou conversar com a doutora Graça sobre o refluxo gastroesofágico. E na rubrica Fala África, a Denis Teske vai trazendo a escritora Tânia do Rosário Nhantumbo, que está prestes a lançar o seu segundo livro, intitulado Paixões de Palmira. Mas agora vamos à atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias de domingo com Sérgio Nhambi. A cidade de Maputo celebra neste 10 de novembro 137 anos de elevação à categoria de cidade, em meio à onda de manifestações que marcaram a semana. Apesar de o clima estar calmo neste final de semana, a última quinta-feira 7 foi das mais agitadas, com a polícia a usar gás lacrimogêneo e balas para dispersar as centenas de pessoas que se fizeram à rua para protestar contra os resultados das eleições de 9 de outubro, que, segundo a Comissão Nacional de Eleições, dão vitória ao partido Frelimo e ao seu candidato Daniel Chapo. O edil da cidade de Maputo, Razak Manique, diz que pelo menos 6 viaturas particulares e 2 tratores ficaram totalmente destruídos. 15 postos de semáforos foram vandalizados, vários abrigos de paragens e de carros também não escaparam. Manique descreve o cenário como um retrocesso no desenvolvimento. Passo a citar: a destruição de infraestruturas essenciais afeta o dia-a-dia dos nossos cidadãos, prejudica o funcionamento da cidade e representa um retrocesso nos esforços de desenvolvimento que temos implementado com tanto empenho e esforço, disse o edil da cidade de Maputo. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump venceu o estado do Arizona nas eleições presidenciais americanas desta semana, projetaram as redes de televisão americanas no sábado, completando a vitória do republicano nos 7 swing states, ou estados decisivos. Após 4 dias de contagem no estado do Sudoeste, com uma grande população hispânica, a CNN e a NBC projetaram que Trump tinha obtido os seus 11 votos eleitorais ao derrotar a vice-presidente Kamala Harris. O presidente Joe Biden obteve uma vitória estreita, mas crucial, no Arizona em 2020, que levou à derrota de Trump após o seu primeiro mandato. A dimensão e a força do regresso de Trump, que também viu o magnata imobiliário ganhar o voto popular por uma margem de cerca de 4 milhões de votos, provocou ondas de choque no Partido Democrata. Na faixa de Gaza, os palestinianos no norte estão a racionar as suas últimas provisões de alimentos para sobreviverem, uma vez que há um mês que não entra qualquer ajuda na zona devido ao cerco israelita. Alguns têm saído da zona famintos e magros para a cidade de Gaza. E estas foram as notícias. A esta hora, continue com a nossa emissão. É www.voaportugues.com.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet. O setor da saúde em Angola tem sido tema de debate em vários círculos da sociedade angolana. Isto depois do chefe de Estado ter reconhecido avanços significativos alcançados nos últimos anos, com a expansão da rede hospitalar e também a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Contudo, o anúncio de um eventual fim dos serviços gratuitos de saúde tem levantado várias dúvidas sobre a eficácia da medida. Analistas alertam para os riscos do aumento da corrupção neste setor e do agravamento da fraca qualidade da assistência médica e medicamentosa em algumas unidades hospitalares do país. Camassandra Matombe, médica e professora assistente de medicina, Adriano Manuel, médico pediatra e presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, são os nossos convidados nesta edição. Esta uma rubrica assinada pelo Agostinho Gaeta.
Os dados apresentados pelo Presidente da República João Lourenço no seu discurso sobre o Estado da Nação, a 15 de outubro último, indicam um suposto avanço significativo no setor da saúde em Angola, com a expansão e aumento da rede hospitalar em todo o país, resultando em melhorias na qualidade dos serviços prestados à população. No entanto, o recente anúncio sobre a possível eliminação da gratuidade dos serviços de saúde no país provocou intensos debates na sociedade civil angolana. Analistas questionam a eficácia dessa medida num país em que a maioria da população possui rendimentos precários e muitos bairros reúnem as condições propícias para o surgimento de doenças. Para o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Angola possui um dos piores sistemas de saúde de África, com o governo a priorizar a construção de hospitais de terceiro nível em vez de melhorar o sistema de saúde primário. O médico pediatra Adriano Manuel critica a falta de um sistema de saúde primário funcional e de um sistema de referência e contra-referência eficaz. Ele também aponta problemas na formação de recursos humanos e nos baixos salários dos funcionários do setor. Sobre o fim da gratuidade do sistema de saúde, Adriano Manuel denuncia que a saúde em Angola nunca foi verdadeiramente gratuita, considerando que muitas famílias são obrigadas a comprar os seus medicamentos fora das unidades hospitalares estatais, que frequentemente não têm condições de prestar assistência medicamentosa aos pacientes.
Angola tem um dos piores sistemas de saúde de África. Devemos ter em conta aquilo que são os determinantes de saúde. E, infelizmente, nós temos um governo que inverteu a pirâmide, está mais preocupado em construir hospitais de terceiro nível, quando o elevado índice de mortalidade no nosso país tem relação com o sistema de saúde primário. Nós não temos um sistema de saúde primário funcional, nós não temos um sistema de referência e contra-referência funcional, nós temos um elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. Então, a avaliação que faço do sistema de saúde de Angola é extremamente precária. Os desafios são vários. O grande desafio do sistema de saúde de Angola está relacionado com um verdadeiro investimento no sistema de saúde primário, na prevenção. Este é um dos grandes problemas. Outro está relacionado com a qualidade dos recursos humanos formados em Angola. Nos últimos anos, tem degradado o processo de formação, tanto do ponto de vista de medicina, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, de raio-x, e isto influencia negativamente para que tenhamos um sistema de saúde extremamente precário. E a outra grande questão está relacionada com a remuneração. Nós somos dos países que faz péssimos salários às quadras da saúde. E isto, de uma ou de outra forma, influencia para que tenhamos uma qualidade de saúde precária. Observa que, por exemplo, os médicos recebem o salário, ou mesmo os enfermeiros recebem um salário que 10 dias depois já não têm dinheiro. É extremamente complicado quando se fazem os salários que fazem, e isso tem, de certeza absoluta, influenciado negativamente para que tenhamos um sistema de saúde de qualidade. Ora, falar de gratuidade na saúde é relativa. Se tivermos que ter em conta que existem situações que são os próprios familiares que compram os medicamentos. Os hospitais, muitos deles não têm quase nada. Na verdade, não é tão gratuito assim, porque muita gente compra os seus medicamentos. Então, não podemos falar da gratuidade de uma forma geral. Eu não sei que fim da gratuidade, se tivermos que ter em conta que mesmo na condição atual nós temos um elevado índice de doentes com má nutrição pelo facto de não termos dinheiro, temos um elevado índice de pessoas com tuberculose, com HIV, e isso está intrinsecamente relacionado com o facto de aumentar a pobreza. Então, fica difícil falar disso. E se isso acontecer, de certeza absoluta que vai ser um caos. Nós, Sindicato dos Médicos de Angola, defendemos a ideia segundo a qual
é importante haver um seguro obrigatório de saúde, de tal forma que aqueles que têm emprego consigam suportar a saúde daqueles que não têm. E daí ser importante buscarmos outras fontes de financiamento da saúde para além do Orçamento Geral do Estado. O seguro obrigatório de saúde deve ser um facto. Quem ganha mais deve pagar mais o seguro para que tenhamos uma qualidade de saúde melhor. Porque se assim não for, essa relativa gratuidade, porque na verdade não existe, porque muita gente compra o medicamento e a alimentação e outros meios, até porque para exames laboratoriais existem muitos hospitais que não fazem exames laboratoriais.
Por sua vez, a médica e professora assistente de pesquisa, Kama Sandra, afirma que o setor de saúde tem demonstrado avanços significativos nas últimas décadas, mas ainda enfrenta desafios consideráveis. Reconhece o aumento de investimentos, que na sua visão ainda é tímido do ponto de vista da atenção e assistência a nível primário.
O desafio é o acesso à saúde, que é de facto ainda muito limitado, e já expliquei anteriormente o que seria esse acesso à saúde. O rácio profissional-paciente é inadequado, não dá resposta às necessidades de saúde. A escassez de profissionais de saúde, a qualidade variável dos serviços, é muita discrepância entre a qualidade das unidades de saúde, dos serviços, mesmo entre instituições da atenção primária. É grande a discrepância que existe. Mas um desafio é a melhoria do funcionamento da atenção primária de saúde. Já referi anteriormente que ela é a porta de entrada para o sistema de saúde e responsável por fazer a gestão e é responsável por procurar resolver até 80% dos casos de problemas de saúde, de maneira a desafogar os níveis de maior complexidade. O financiamento no setor da saúde é um grande desafio. A formação contínua dos recursos humanos, as infraestruturas das instituições de saúde e os equipamentos que nelas devem existir. O perfil epidemiológico por si só é mesmo um grande, grande problema, um grande desafio. E também, acompanhando tudo isso que eu fui dizendo, é a baixa literacia em saúde.
Outro desafio para o setor da saúde, além da falta de assistência ao setor primário, é o acesso limitado aos serviços de saúde, especialmente para as populações que precisam percorrer longas distâncias para obtê-los.
E outro desafio que existe é relativamente ao rácio profissional de saúde doente, e que está muito aquém do aceitável. Então, podemos ver que a qualidade dos serviços de saúde ainda é mesmo muito variável. E então é importante que se fortaleça a atenção primária, porque essa atenção primária é a porta de entrada para o sistema de saúde e tem uma enorme missão, porque ela deve ser capaz de resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população. E assim, se ela puder cumprir a sua tarefa, ela então vai poder melhorar também e muito a questão do acesso à saúde. Agora, é importante também que se melhore a qualidade dos serviços e isso vai acabar por exigir que haja um investimento na formação contínua dos profissionais de saúde de todas as classes e categorias.
Recentemente, o governo angolano, por meio do ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, anunciou a possibilidade de, a partir de 2025, acabar com a gratuidade da saúde e permitir que entidades privadas gerenciem alguns serviços, mas com proteção aos mais vulneráveis. A Lei de Bases do Sistema de Saúde, Lei nº 21/92, de 28 de agosto, prevê uma atenção à saúde tendencialmente gratuita, prevendo também o surgimento de outras medidas, como as comparticipações. A médica que analisou para a Voz da América as implicações dessa mudança, considerando o perfil epidemiológico de Angola e a capacidade financeira da maioria da população, destacou que muitas doenças prevalecentes em Angola estão ligadas às condições sanitárias precárias, que são responsabilidade do Estado melhorá-las. Argumentou que transferir a responsabilidade do acesso à saúde para o cidadão pode ser injusto e piorar as desigualdades sociais existentes. A especialista sugere, por fim, que em vez de acabar com a gratuidade, o governo deveria priorizar investimentos em saneamento básico, água potável e educação para a saúde, fortalecendo assim a atenção primária antes de considerar as mudanças no sistema de saúde gratuito.
De facto, esse é um modelo que tem estado a ser usado em outras realidades. Entretanto, temos aqui sublinhar que são realidades socioeconômicas diferentes de Angola. E essa proposta de fim da gratuidade da saúde em Angola, considerando também o perfil epidemiológico do país, que não podemos deixar de parte, e também a capacidade financeira da maioria da população, vai acabar por levantar importantes questões sobre o papel do próprio Estado na garantia da saúde, ou seja, na garantia do direito à saúde, na garantia da justiça social e da efetividade das políticas públicas. O perfil epidemiológico angolano é marcado pela alta prevalência de doenças transmissíveis e estas estão intrinsecamente ligadas a condições sanitárias precárias. Existem doenças como a malária, a diarreia, as doenças respiratórias agudas, e só para citar alguns exemplos, elas estão intrinsecamente ligadas à qualidade do saneamento básico. E no caso, podemos aqui então dizer que há uma ausência de saneamento básico. Também estão ligadas ao acesso à água potável, às condições de habitação. E muitas vezes aqui, as condições de habitação são inadequadas para grande parte da população. Então, podemos aqui dizer que a eliminação, ou pelo menos a minimização desses importantes fatores de risco, é primordialmente uma responsabilidade do próprio Estado, o qual deve garantir um adequado saneamento básico, garantir que haja uma rede de esgotos tratada, que haja uma coleta adequada do lixo. Nós temos estado a verificar, por exemplo, que existem senhores que estão a fazer a recolha do lixo na cidade e estão ali dentro do carro, misturados com lixo, sem o mínimo de equipamento de biossegurança. Isso é um grave atentado à saúde pública. E outras questões como acesso à água potável, as políticas públicas que garantam a segurança alimentar, enfim, isso tudo.
Por sua vez, o líder do Sindicato dos Médicos Angolanos questiona a lógica da terciarização de alguns serviços de saúde, sugerindo como alternativa a implementação de um seguro obrigatório de saúde e a utilização de uma percentagem dos rendimentos de empresas públicas como fontes alternativas de financiamento para o setor. A solução para garantir uma melhor prestação de serviços de saúde passa, obrigatoriamente, pela prevenção. Em relação ao discurso sobre o Estado da Nação, preferido pelo Presidente da República, que indicava ganhos significativos no setor da saúde, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos afirmou que as informações de João Lourenço estão enviesadas.
O que me preocupa aquilo que o governo, que os governantes ou o governo de Angola afirmara, segundo a qual alguns serviços serão terceirizados. A pergunta que não se cala, serão terceirizados a quem? Como é que se terceiriza um serviço cujo o material todo foi completamente comprado pelo Estado? O Estado aqui equipou os hospitais e agora vão terceirizar. Quem, essas pessoas que serão terceirizadas, vão pagar quanto ao governo pelo material que o próprio governo comprou? No final das contas, irão terceirizar para governantes, para políticos, e esses vão continuar a roubar. Será uma forma de roubar o dinheiro para quem? Para quem já não tem.
Uma das grandes alternativas é encontrarmos outras fontes de financiamento. E uma das grandes fontes de financiamento é, sem sombra de dúvida, o seguro obrigatório de saúde, por um lado. Outra, devemos buscar como as empresas públicas têm fontes de rendimentos, podem jogar um papel muito importante para aumentar o dinheiro do orçamento geral do Estado. Estamos a falar, por exemplo, da ENDE, a empresa de energia, que pode tirar
1 ou 2% dos seus rendimentos e colocar na saúde. Estamos a falar das empresas de água que podem tirar 1 ou 2% dos seus rendimentos e colocar na saúde. Quer dizer, de uma forma geral, as empresas públicas, a Indiama, a Sonangol, podem essas empresas tirar 1 ou 2% do seu orçamento e colocar na saúde. E dessa forma, vamos melhorar a qualidade da saúde no nosso país, porque nós temos 80% da população jovem em Angola está desempregada. Então, se nós não buscarmos outras fontes de rendimento, certeza absoluta que vamos piorar e de que maneira a prestação, a qualidade de assistência médica e medicamentosa no nosso país. Quanto que medidas o governo poderia implementar para garantir uma melhor prestação de serviços na saúde, passa pela prevenção obrigatoriamente. Passa obrigatoriamente pela prevenção. E daí que, se nós prevenirmos, muito dinheiro que está a ser gasto na construção desses hospitais poderão ser utilizadas para a construção de escolas e outros. Sinceramente, os dados que o Presidente da República tem, de certeza absoluta, que são enviesadas. Porquanto, não melhorou do ponto de vista de assistência médica, até porque, para ter uma ideia, os quadros que vão trabalhar nesses hospitais são retirados de outros para trabalharem lá, diminuindo a força de trabalho nuns e desta forma, jogando um papel importante para que sacrifiquem os quadros dos hospitais de uma forma geral. Não melhorou do ponto de vista da mortalidade, não melhorou do ponto de vista da assistência médica, até porque muitos desses hospitais que foram construídos estão sem orçamentos, enfim.
A médica e assistente de pesquisa, Kama Sandra, também apresentou ideias sobre como o setor privado pode complementar os serviços de saúde públicos após o fim da gratuidade, citando exemplos de países como Ruanda, Gana e Vietnã, onde programas de seguros de saúde têm demonstrado resultados satisfatórios. Enfatizou a importância de pesquisas para melhorar a qualidade dos processos e para compreender melhor a realidade do setor da saúde.
Será que é justo que a população pague por um problema que, em grande parte, é causado pelos desafios que o Estado enfrenta face aos serviços básicos? Por outro lado, nós também temos uma população que apresenta grandes desigualdades sociais e a cobrança, se calhar, pode exacerbar ainda mais essas desigualdades. Isso vai dificultar ainda mais o acesso aos cuidados de saúde, principalmente para aquelas camadas mais pobres, né? Aqueles que são mais necessitados, aquelas pessoas de menor renda. Essas vão ter mais dificuldades ainda para arcar com esses custos, os custos de saúde. E isso também pode levar a um aumento da disparidade em saúde e uma piora, quiçá, das condições de vida da população mais vulnerável. E essa falta de acesso a serviços básicos, como saneamento básico, a água potável, isso vai contribuir para o desenvolvimento de doenças, tal como já disse anteriormente. E ao cobrar por serviços de saúde, o Estado vai acabar por criar um ciclo vicioso em que as pessoas mais pobres, que já sofrem consequências da própria pobreza, da falta de acesso, então elas vão acabar por ser sempre as pessoas mais penalizadas. É importante aqui lembrar e realçar mesmo que muitas doenças que acometem os angolanos são resultado de determinantes sociais, como a pobreza, a desigualdade, o acesso limitado a serviços básicos, que são responsabilidade do Estado. Então, eu penso que é importante acautelar a possibilidade de que, com o fim da gratuidade, haja um aumento ainda maior de doenças que podem ser preveníveis. Há um aumento ainda maior de doenças que não serão tratadas. Poderemos esperar também uma sobrecarga nos serviços de urgência, porque as pessoas deduzem que o serviço de urgência não será pago. Então as pessoas não vão querer ir para as consultas externas porque não têm dinheiro para pagar, não querem pagar aquelas consultas externas. Então vão todas para o banco de urgência. Se calhar, é algo que eu tenho estado a falar muito a nível da literatura médica sobre a automedicação, os riscos que ela acarreta, podemos se calhar ter também ali altos índices de automedicação, altos índices de pessoas que recorrem a tratamentos tradicionais, mas eu vou me referir àquelas que vão a pessoas que não têm conhecimentos de facto fitoterápicos e acabam depois por fazer medicações empíricas e causam outras toxicidades, outros problemas no indivíduo. E também podemos então expectar que haja também um aumento da mortalidade.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A 10 de novembro de 2024, consigo continuar a Voz da América em português com a edição África e o Mundo. Para todos os votos de um bom domingo.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Montanhas de provas credíveis indicam que, desde o início da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, as Forças Armadas Russas têm cometido crimes contra a humanidade e crimes de guerra de todos os tipos, desde tortura e assassinato de civis a rapto e violência sexual. Em maio de 2022, o governo ucraniano, bem como numerosas ONGs e atores estatais, incluindo os Estados Unidos, documentavam cuidadosamente estes crimes com o objetivo de processar os malfeitores em toda a extensão da lei. Os Estados Unidos lançaram uma série de programas para encontrar e analisar provas de atrocidades cometidas pelas forças russas na Ucrânia. Por exemplo, o Observatório de Conflitos analisa e preserva a informação publicamente disponível e disponibiliza para utilização em mecanismos de responsabilização atuais e futuros. O Grupo Consultivo para Crimes de Atrocidades, um projeto conjunto dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido, fornece assistência coordenada e multidisciplinar às autoridades nacionais ucranianas e envia especialistas para a região para trabalharem lado a lado com os seus homólogos na Ucrânia, afirmou Ben Van Schaak, embaixador-geral dos Estados Unidos para a Justiça Criminal Global. Assim, indivíduos que trabalharam no antigo Tribunal de Crimes de Guerra para a Jugoslávia e para o Ruanda estão agora a trabalhar lado a lado com ucranianos que estão a lidar com 140 mil casos registados de crimes internacionais. Os Estados Unidos contribuíram também com 2 milhões de dólares para a Organização Internacional para as Migrações, disse a embaixadora Schaak. Isto está muito centrado na conceptualização de uma vasta gama de respostas de justiça de transição na Ucrânia à guerra de agressão da Rússia. Este financiamento irá para a conceptualização de várias formas de reparação para os civis ucranianos e para a população ucraniana e para ajudar a conceptualizar formas pelas quais esta comunidade pode ser reconstruída após a guerra de agressão da Rússia. O próprio grupo da embaixadora Van Schaak alocou muitos recursos para casos de litígios estratégicos que possam ser levados para fora da Ucrânia em tribunais de todo o mundo, acrescentou ela. Assim que os perpetradores russos começarem a viajar, também utilizaremos as nossas autoridades de sanções contra indivíduos e entidades que apoiam e promovem a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia. Estamos também à procura de uma série de formas de apoiar os intervenientes da sociedade civil que estão a tentar fazer justiça às vítimas da Ucrânia, disse a embaixadora Van Schaak. Os Estados Unidos e os seus muitos parceiros apoiam a Ucrânia no seu compromisso de marcar aqueles que abusam do seu povo. Não pode haver impunidade para estes crimes. Todos os responsáveis devem ser responsabilizados. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
D-O-A.